A gente fala que quando o empreendedor ele abre o seu negócio, ele fica tão focado no operacional que ele esquece da parte administrativa e isso acaba complicando e muitas vezes o seu negócio ele afunda por conta da falta de administração porque você está tão focado no operacional. E é super importante assim, às vezes as pessoas não dão tanta importância para a nota fiscal. E para
Sim.
você fazer essa declaração, você sempre precisa da nota fiscal ali. Na declaração de imposto de renda, né? E às vezes ele fazendo ali sua declaração, você tem até o imposto a restituir, né? Que é também o que
Sim.
você recolhe depois, né? Cai na tua conta.
Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Viver de Parto, onde nós vamos falar para você sobre as estratégias, os obstáculos que vão ajudar você, enfermeira obstetra, a iniciar o seu negócio do absoluto zero e a chegar aos seus primeiros 15K de faturamento. E hoje eu estou aqui com a Leiliane, que é da CRCA. Eu sou o Matheus Albuquerque e a gente vai falar hoje sobre. O que é o nosso tema mesmo?
Olá, meu nome é Leiliane, sou da CRCA Contabilidade, é um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar como você, uma profissional, pode iniciar o seu negócio sem ter um CNPJ ou tendo um CNPJ, né? O que fica melhor para você, para seu tipo de negócio.
É isso daí, e só para falar uma curiosidade para vocês, a Leiliane, né, é da empresa CRCA, ela é a nossa contadora aqui da Liorá. E a Leiliane também é prima da Laura, prima de segundo grau, não sei se parece, se vocês vão ver que algumas características.
Tudo no mesmo ambiente, né,
É isso
Matheus?
aí, é isso daí.
Prazer.
E a Leiliane é sempre quem tá aí, tirando as nossas dúvidas, técnicas, jurídicas. Contábeis, que a gente sabe que o Brasil é um país onde tem, sei lá, milhares de regras jurídicas e leis e tudo mais. E contábeis, então, são quase que inimagináveis, né?
Muita
Então
burocracia.
é muito difícil a gente saber tudo ou estar inteirado de tudo, em todos os momentos, né, da nossa constituição enquanto uma empresa, né? E para isso a gente tem esses profissionais que são altamente qualificados, que são os contadores, né? Então, fala um pouquinho sobre a sua formação. Você é contadora, advogada?
Eu sou contadora, eu formei em 2015. Tenho MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria. E tô aí, hoje eu sou herdeira, né, do escritório, meu pai que é o CEO lá, o fundador, e aprendo diariamente porque a legislação ela muda constantemente, então a gente está ali sempre estudando para estar por dentro de tudo.
Ah, bacana, legal. Então vamos lá. Liliane, eu acho que muitas enfermeiras obstetras. Aliás, eu antes de falar uma coisa interessante, né? Muitas enfermeiras, na verdade, elas estudam, né? Elas têm esse primeiro contato com o mundo, vamos dizer assim, do trabalho relacionado à enfermagem, relacionado a hospitais, ao cuidado, né? E muito pouco se fala sobre empreendedorismo. Ou eu diria até mesmo que quase nada, zero, né? Pelo pouco de contato que eu tive, acompanhamento da Laura durante esse tempo de faculdade e as meninas que a gente tem o contato, que são as prestadoras de serviço, realmente é zero falar sobre empreendedorismo, falar sobre questões tributárias, falar sobre prestação de serviço, serviço autônomo é quase zero, né? Então, uma das nossas missões, da nossa missão aqui com esse podcast é trazer esse mundo do empreendedorismo para a enfermeira obstetra, né? Porque muitas vezes elas atuam de maneira autônoma, muitas vezes elas abrem empresas de prestação de serviço nessa área e elas é como se fosse sei lá, como é que fala aqueles. Aquelas arenas, né, de gladiadores, é como se pegasse a enfermeira e jogasse lá no meio dos leões. E ela fica assim, perdida, né, e não sabe o que fazer. Então, uma das temáticas do nosso podcast é introduzir elas nesse mundo do empreendedorismo. E por isso foi que eu te chamei aqui para a gente tirar algumas dúvidas que talvez seja algumas coisas técnicas que as enfermeiras não vão saber, né? Não tem esse contato, não tem esse primeiro contato. E a gente quer tirar algumas dúvidas assim. Então, hoje, a enfermeira obstetra quer começar os seus atendimentos. Como é que ela poderia estar dentro da lei, né, sem cometer nenhuma transgressão, vamos dizer assim, jurídica ou contábil, né? O que ela deve fazer? Como que ela deve começar? O que você orientaria que seriam assim os primeiros passos que a enfermeira obstetra poderia estar iniciando?
Então, Matheus, que nem você falou, é bem complicado mesmo. A gente fala que quando o empreendedor ele abre o seu negócio, ele fica tão focado no operacional que ele esquece da parte administrativa e isso acaba complicando e muitas vezes o seu negócio ele afunda por conta da falta de administração porque você está tão focado no operacional.
Uhum.
Então, o interessante mesmo é qualquer profissional abrir o seu negócio, a enfermeira for abrir o seu negócio, independente se eu vou ter um CNPJ ou não, é procurar um profissional da contabilidade, né? Um contador. Uhum. Porque você tendo uma conversa ali com ele, geralmente eu falo, por nós não tem custo nenhum. Você ter uma conversa, um bate-papo, ali esclarecer Sim. como que tá a sua situação, como que você, né, tá iniciando o seu negócio, qual que é o valor do seu rendimento. Às vezes as pessoas têm receio de falar o total do rendimento dela, mas essa conversa tem que ser bem esclarecedor mesmo com o contador.
Sim.
O que você quer, se você quer fazer um recolhimento para aposentadoria, tudo isso você tem que ali, né, falar, conversar com ele para ele poder te orientar o que é melhor. Porque
uhum.
muitas vezes você não precisa abrir um CNPJ de imediato, porque a sua renda ainda é baixa. Então você consegue ali manter o início como um autônomo, mas isso não impede você de ter recolher imposto, de ter as suas obrigações, porque mesmo como autônomo, você precisa recolher um imposto mensal, você precisa informar anualmente na sua declaração de imposto de renda. Então, você tem que ter esse cuidado, mesmo sendo autônomo e CNPJ. Então, ambos uhum. você precisa procurar um profissional para alinhar isso.
Entendi, entendi. Eu estava até conversando com um amigo meu outro dia desse, ele é de São Paulo, e ele também trabalha nessa mesma área que a gente de lançamentos digitais, né? E aí, ele tava conversando com ele e tal, porque a gente tinha feito umas parcerias, né? E aí a gente trabalha com a Hotmart, então a Hotmart trabalha com a parte de comissionamento também de vendas, né?
Uhum.
Como a gente fez esse trabalho em conjunto. Só que a parte da emissão da nota seria só nossa, porque quem era um produtor éramos nós, né? Então eu falei, a gente combinou lá a questão de porcentagem, de comissionamento, e eu falei, e a parte da nota fiscal a gente faz na mesma proporção. Aí, ok, beleza, combinamos. Aí ele tava tirando algumas dúvidas, falou, mas e aí, Matheus, como é que você faz e tal? Você é ME, você é... enfim. Aí a gente conversando, eu falei, e você, como é que você faz com com seus produtos, como é que você emite nota? Ele falou, não, eu sou MEI, então acaba que eu não emito nota. Eu falei assim, bom, mas muitas vezes um lançamento digital, ele dá até mais do que um faturamento do que, ou vamos supor, dois lançamentos juntos dão mais do que o teto do faturamento de um MEI, né? Aí ele falou, não, mas por enquanto para mim tá melhor assim, eu acho que ainda não vou bater o faturamento. Eu falei, cara, mas só que se você parar para pensar, você vai colocar na ponta da caneta, você vai pagar lá, sei lá, 10, 12, tem, não sei se é por estado ou por cidade, às vezes 15% de IR, né? Então como é que é isso daí? A pessoa sendo autônoma ou ela sendo MEI, como é que essa questão, ela faz a declaração anual, ela faz por faturamento, por nota, como é que funciona isso?
Então, o autônomo, ele recolhe mensalmente, se você fatura ali, tem um rendimento acima de R$ 1.903,99, mensal, você já tem que fazer o recolhimento, que fala carnê-leão,
uhum.
que é mensalmente. Então, você vai no contador, o contador faz essa base de cálculo, porque tem toda uma memória de cálculo, não é simples, só a alíquota versus
Entendi.
O valor. Ele tem
uhum.
uma base de cálculo e aí você gera esse DARF na Receita Federal e o contador te envia.
Certo.
Então, se você fatura acima desse valor, você já tem que fazer um recolhimento do IR mensalmente.
Uhum.
E aí você tem que guardar esse comprovante.
Isso daria, desculpa te cortar, mas isso daria quantos por cento, mais ou menos,
ele
da projeção?
Ele vai variando, variando conforme o rendimento.
Ah, tá.
Quanto maior o rendimento, a alíquota vai mudando e aí tem as deduções.
Certo.
Então, varia bastante a diferença de valores.
Isso varia também de cidade para cidade, de estado para estado? Ou
não? Não, isso
não,
é,
né?
Federal.
Ah, tá.
Vai
okay.
No Brasil inteiro. E aí, o que que acontece? Você tem que guardar todas as suas despesas. Então, se eu comprei luvas, máscaras, algum aparelho para utilizar, eu guardo todos os comprovantes, notas fiscais, recibo, ele não é válido por imposto de renda, né? Então, eu guardo todos esses
Entendi.
Documentos. E aí, no final do ano, que na verdade no ano seguinte, né?
Uhum.
O contador, ele faz todos os lançamentos no seu imposto de renda, de suas despesas ali, que
Ah,
você
entendi.
utilizou como autônomo, e também dos lançamentos dos comprovantes de recolhimento do IR.
Ah, olha que interessante, pessoal. Então, fazer esse registro é fundamental. Vamos supor que você não fosse fazer como autônomo, o registro já é fundamental, porque você precisa ter... A gente fez um dos últimos podcasts, foi sobre gestão financeira, né?
Exatamente.
Então a gente falou a necessidade de você fazer os seus lançamentos de entradas, saídas, o que são os seus custos fixos, os variáveis, né? Então, se não fosse para a declaração do imposto de renda, já era importante.
Já, já
então,
é importante.
Se você é autônomo, é mais importante ainda, né?
Isso,
não sei se é um superlativo, né? um pleonasmo.
E é super importante, assim, às vezes as pessoas não dão tanta importância para a nota fiscal. E para você fazer essa declaração, você sempre precisa da nota fiscal ali na declaração de imposto de renda, né?
Uhum.
E às vezes, ele fazendo ali sua declaração, você tem até o imposto a restituir, né? Que é também o que você recolhe depois, né? Cai na tua conta. Então, é super interessante você ter todo esse controle dentro da sua declaração, dentro da sua empresa, mesmo sendo autônomo, né?
Uhum.
Porque tem essas obrigações, sim. Vamos
certo.
Supor, se seu paciente declarou no imposto de renda dele que ele teve uma despesa com você e você não declarou no seu imposto o seu rendimento, a sua receita, aí
sim.
Já cai no leão que fala, né, que é a...
Entendi.
Malha filha, né, que é da Receita Federal. Então,
certo.
Tem que ter muito cuidado com isso.
É, e aí você vai, provavelmente você vai ser notificado, vai pagar alguma multa também por não ter
isso.
Declarado, né?
Então, às vezes as pessoas querem se esquivar de muitas coisas e pode acabar piorando, né, pagando
sim.
Muito mais do que deve, né?
Sim. Bacana. Então, vamos lá. E o momento que ela percebeu que aquilo se tornou algo que vai além do serviço autônomo, né? É um momento que talvez ela pense assim, não, agora eu acredito que isso vai ser o meu core business, né? A minha principal atividade, né? Ela vai ter que procurar um contador também para abrir uma empresa. E aí, quais são os cuidados que ela precisa tomar? O que que ela precisa... estar atenta ao momento de abrir, se ela vai ter sócio, se não vai ter, como é que vai ser o contrato social, o enquadramento tributário, se puder falar um pouquinho sobre, com relação a isso, diretamente ligado ao CNPJ.
Então, o interessante de você ter um CNPJ é que dá mais credibilidade, né, para aquilo que você está fazendo, para a tua empresa, você tem uma marca, você tem um registro, você tem uma conta bancária diferente, porque é super interessante você ter ali a conta bancária, pessoa jurídica e pessoa física, até para ter as, né, as despesas, as receitas separadas.
Exatamente.
E aí você sempre identifica, né, começa pela identificação, o contador sempre pergunta, ah, você vai ter sócio, é sozinho, como que funciona, porque existe vários tipos de natureza jurídica, que é EIRELI, a empresária individual, limitada unipessoal. Então, essas geralmente são as mais simples, né? A gente fala assim,
as mais comuns. O que seria cada uma delas, só pra gente ter uma ideia?
Então, a empresária individual é quando o titular é somente uma pessoa, né? Não tem sócios, então é somente um. Só que o nome mesmo fala empresário individual, só que os bens pessoais, ele se mistura com os bens da empresa. Então, caso você tenha alguma dívida, algum processo, alguma coisa no CNPJ, mistura os seus bens ali. Então, a gente sempre indica uma EIRELI, uma limitada unipessoal, Porque empresário individual geralmente não tem muitas vantagens, né?
Entendi.
A Eireli é só um sócio também, só um titular, só que ela tem uma exigência, que você tem que entrar com capital social de 100 vezes o salário mínimo vigente. Então,
Certo.
é um valor bem alto para quem está iniciando.
O que que é o capital social?
O
Conta pra
capital
gente.
social, ele é o valor investido, que você vai investir na empresa, né? Então, eu tenho que, para eu iniciar uma empresa, eu preciso ali de um
Entendi.
valor, né? Um capital de giro, um valor para eu manter a empresa de início, né? Para comprar os equipamentos, comprar os insumos, os materiais para utilizar, que nem eu falei, máscara, luva. Então, o capital social, ele é ali para iniciar a empresa.
Então, a moeda de hoje seria em torno de 100 mil reais o mínimo de investimento
Isso,
dentro
de
do
uma.
capital social.
Isso, numa
Tá.
Eireli, sim.
Uma Eireli,
Numa Eireli ela
Ok.
tem essa limitação. E agora, recentemente, foi aprovada a limitada unipessoal, que é a empresa e ele não tem essa restrição. Então, a melhor opção hoje, assim, falando, né, que quem for abrir uma empresa sozinho é a limitada unipessoal, porque ela não tem a exigência do capital social,
Entendi.
né, de um capital social mais elevado, e ela pode ser somente o titular, sem quadro societário, e também a qualquer momento, se eu quiser, um sócio entrou, quero incluir um sócio na minha empresa. A qualquer momento você pode fazer uma alteração e incluir o sócio dentro da sua empresa sem problemas.
Certo. E a última que você falou era
A
a
limitada.
limitada e a SA.
Isso. Geralmente a SA já é uma empresa
De grande
de grande
porte,
porte.
certo.
Isso. E
Tem um faturamento também relacionado ou não?
isso. Aí o faturamento ele já entra no porte, que é ME e EPP,
Ah,
né? Que
tá.
ele
Ah, entendi.
já explica outro porte. Essa parte da limitada, elas já são relacionadas ao quadro societário mesmo. Quadro societário e
Entendi.
capital social. Então, a
Certo.
limitada já é quando você, eu tenho dois sócios, três, quatro sócios para, né, abrir
Entendi.
a empresa, então eu abro uma limitada.
E a SA também ela tem uma configuração de você poder emitir, como é que fala? Ações, né? Dentro da empresa. Então você pode
Isso.
dividir ela em número de ações, etc., né?
Isso. Todas os portes, as naturezas jurídicas da empresa, você tem ali as cotas que a gente fala, né?
Ah, sim.
Então, eu quero entrar com um sócio e um sócio ele vai ter 20% e eu vou ter 80%.
Entendi.
Então, o capital social ele é distribuído conforme a quantidade ali das cotas das ações. Então, tantas responsabilidades, já aproveitando o contrato social, ele vem descrito
É isso que eu ia
todas
falar agora.
essas informações.
Sim.
Desde o capital social, o nome, a localização da empresa, a
O
responsabilidade.
administrador, tudo mais, né?
Isso, quem vai administrar a empresa, esse sócio ele pode abrir a conta bancária, pode pegar empréstimo. Então, todas essas informações ela vai descrita no contrato social.
Certo.
Então, lá ele vai autorizando. E com esse contrato social, o CNPJ, após ser protocolado na junta comercial, né, do estado de sede da empresa, eles podem abrir a conta bancária no banco, né?
Entendi.
E no banco com os documentos e abrir sua conta jurídica.
Ah, bacana, bacana.
Então é dessa forma. O ideal é sempre quando os profissionais vão, né, para abrir a conta já quando o profissional ele procura nós para estar abrindo a sua empresa, nós fazemos uma análise de tudo isso,
Sim,
né?
sim.
Você tem
É,
sócio, não
o
tem?
contador já vai orientar, porque é natural que as pessoas já não saibam, né?
Isso, vai muitas vezes assim, sem saber. Já chegou profissional para nós, mas o que vocês fazem? Entendeu?
Nossa,
Então, assim, realmente não tem a noção de toda a burocracia que exige. Às vezes vai num lugar e fala, precisa disso. Aí pesquisa, vê, não, é um contador. E acaba
Sim.
chegando lá sem saber o que nós fazemos mesmo. Então, independente da situação, é interessante porque
Sim.
cada pessoa, cada profissional, ele tem sua particularidade em
Sim.
relacionado a tudo, desde um funcionário público ou recebendo benefício. Então é
Sim.
interessante.
Entendi.
Será que é o meu celular?
O não.
O bafão.
O celular. Ô, Liliane, e é interessante a gente frisar aqui também que... Você quer atender? Pode atender.
Não.
Não? Ah, então
Já
tá.
dei um fim.
Ô, Liliane, é interessante a gente frisar também a necessidade de, vamos supor, se você for ter um sócio, você tá buscando até mesmo um profissional da área, do direito, né? Um advogado para vocês, chegarem num consenso nas cláusulas, até mesmo, por exemplo, não sei se é no contrato social que estaria determinado, vamos supor, a definição de pro labore, a definição de se vai haver retiradas ou não, qual é o teto de retiradas que talvez um sócio possa fazer ou não, e talvez. Não sei se é o contador ou seria um advogado que poderia orientar melhor. Porque eu vejo hoje em dia, né, muitas sociedades que iniciam e acabam tendo esse tipo de problema, né? Porque daí não foi conversado antes, não foi combinado antes, e aí acaba tendo esse atrito, essa confusão, esse momento que realmente está relacionado com o emocional mesmo, né? E aí, se isso não foi combinado antes, no preto, no branco, no papel, acaba trazendo um problema futuro lá, né? Então, o que que você recomendaria? Qual que é o melhor? Você acha que o contador mesmo consegue orientar com relação a isso, ou seria necessário um advogado?
Então, quando você faz uma sociedade, depende muito, nós falamos que depende muito da intimidade dos sócios, né? Então, se você quer prever ou precaver de qualquer problema, é interessante você fazer ali uma ata, explicando todas as regras ali dessa sociedade. Entre eles mesmo,
Ah,
ali
tá.
um
Isso não
acordo.
precisa do no contrato social, então.
Não.
Algumas nuances, né?
Isso, você
Tá.
pode colocar todas as informações. Claro que tem algo importante que pode inserir ali dentro do contrato social, mas em questões de administração mesmo, você pode entrar num acordo antes de iniciar a empresa ali, e aí ambos assinam para evitar qualquer, desde
Entendi.
tomada de decisão, a qualquer ação que nós formos fazer perante a empresa. Precisa, né, de nós dois ter aprovado, tal. Então, é interessante sim você fazer ali uma. Seria basicamente
Uma
um
consulta,
contrato
né?
entre os dois, né?
Tá.
Como se fosse uma lista ali de regras para manter a boa sociedade, né?
Sim.
Então, depende, assim, é interessante sim fazer, porque no decorrer da sociedade vai surgir diversos atritos, diversos.
E aí, se tá documentado, não tem por que
Isso.
isso chegar a uma disputa judicial, que é algo que é extremo, né? Eu diria que é extremo, né? E
Isso,
que,
isso.
além do mais, acaba retirando a energia, né? Do sócio, retirando a energia da empresa, e algo que não precisaria, né? Acontecer, né?
Isso.
Então, estando numa ata, isso já resguardaria, então,
Ó, a gente sabe que para tomar essa decisão precisa da autorização dos dois. Então,
Entendi.
quando um não autoriza, tem uma outra opção. Então, para alinhar certinho, né, é interessante ali fazer um acordo entre ambos. Eles mesmos podem fazer ou procurar um advogado também para orientar essas possíveis desavenças que podem ocorrer no decorrer da sociedade, né?
Entendi. Então, muito importante você, enfermeira obstetra, se você for começar esse negócio com uma sócia ou um sócio, né, você tá sempre procurando orientação jurídica, orientação de um contador, para você estar tá uma contadora, né? Hoje é dia da mulher, inclusive, né?
É
Parabéns
verdade.
às mulheres, né? Hoje é
Obrigada.
dia 8 de março que a gente tá gravando aqui esse podcast. Então, a minha próxima pergunta é com relação à sociedade simples. A gente estava até conversando aqui. Ah, antes eu queria fazer um comentário com relação a isso de acordos que possam existir entre sócios. Eu estava ouvindo um podcast, porque eu gosto muito de podcast, né? Acho que é por isso que a gente fez aqui esse conteúdo informado de podcast, porque eu acho que a gente aprende mais, né?
Mais
Conversando,
fácil.
trocando ideia. Eu acho que, na minha concepção, é que você aprende mais do que se fosse uma aula, assim, né? Nossa, enfim. Então tem um podcast que eu sigo de um cara chamado Marcelo Germano. E ele estava contando sobre o processo de sucessão da empresa dele que ele fez, né? Ele pegou um dos funcionários, um dos melhores funcionários dele, e ele falou assim: Ó, eu quero aposentar, E eu quero passar essa empresa para alguém, alguém precisa, né, de sucessor. E isso é uma coisa interessante, porque muitos empreendedores não pensam no seu processo de sucessão, né? Imagina, tem empresas por aí que se o dono morrer, acabou a empresa, morre tudo. Por quê? Justamente porque tem aquela mentalidade centralizadora, não pensa né, em sistematizar os processos para que a empresa se toque mesmo sem depender do dono, né? Então, até no nosso último podcast, a gente falou sobre a necessidade de processos, né? E aí ele estava contando a história. Então, quando ele foi passar a empresa para o sócio dele, né? Ele vendeu uma parte da empresa, outra parte, ele, vamos supor assim, que ele cedeu, né? Do valuation da empresa para esse funcionário. Então, ele ficou com 70% e o funcionário ficou com 30%. E ele seria o administrador da empresa, né? Dali para diante, né? Então, ele estava contando, é justamente isso que a gente conversou aqui. Eles sentaram e combinaram tudo, né? Não sei se foi colocado no contrato social ou no ata, como você falou, né? Mas lá foi definido tudo. No caso, se ele morrer, o que acontece com a empresa? Se o que tem 70 morrer ou se o outro morrer? No caso do funcionário que ficou lá, que agora é o atual sócio, né? Se ele morrer, o que acontece, o que deve acontecer, né? Então, deve já ter alguém que possa fazer a sucessão, né? A família, como é que eles tratariam a questão das porcentagens e tudo mais, se deveria ser paga a família ou não, ou se continua uma retirada, enfim, isso é muito interessante, porque daí existem uma série de coisas que a gente não pensa que vai acontecer, mas que no dia que acontecer, te dá um problemão enorme, porque você não se precaveu antes, né? Você não sentou, não estudou, não foi atrás, né, de informação.
É exatamente isso. Então, é sempre interessante, que nem eu te falei, essa parte de se algum dos sócios morrer, já no contrato ele já vem ali explicando, né, como que funciona tudo. Uhum. Mas a gente sempre pede pro titular, pro sócio, dar uma lida no contrato, verificar, e dá para incluir mais, né, opções. Ah, não, pede pro contador, eu quero que coloque desta forma, eu tenho uma preocupação referente a isso, sim, né? Então, sim. É sempre, que nem eu falei desde o começo, ter aquela conversa aberta para já prevenir de qualquer possível problema, né?
Uhum.
E é muito interessante mesmo essa questão de alinhar todas as, né, que nem você falou, a ata, tudo certinho, sim, sim. Pra, em ambos,
para evitar sócios, né? Eventuais problemas, né, que você possa ter, né? Tá, outra dúvida que eu tenho aqui, Leiliane, é com relação à sociedade simples. Eu não sei se são muito comuns que os advogados tenham uma sociedade simples, né? Associados, a gente sempre vem falando, né, muitas advocacias, sei lá, Aurora e Meirelles associados, né? Então, é possível que as enfermeiras obstetras tenham esse tipo de sociedade ou não? Quais são os pré-requisitos que ela precisa para talvez ter isso? Ou qual seria o melhor enquadramento que você diria,
então,
com relação a isso?
Realmente, a sociedade simples, ela tem para os advogados, que eles fazem a protocolização, não faz a constituição direto na junta comercial, eles fazem na OAB.
Ah, tá.
Então, existe essa possibilidade, sim, da sociedade simples, mas para advocacia. Uhum. Já para enfermeira, o ideal seria junta comercial, receita, né? Abrir a empresa, tá, ali direto, que seria limitada, uhum, limitada unipessoal, EIRELI, empresária individual. Essas opções de natureza jurídica, que é o ideal, né? Que é o enquadrado para a enfermeira.
Ah, entendi.
Seriam,
entendi,
essas.
Bacana. Então, tá bom. Eu acho que estamos chegando ao final da nossa conversa. Tem alguma coisa mais que você gostaria de falar, de recomendar?
Tem os regimes tributários.
Se você quiser falar um pouco
também,
sobre,
né?
Ah, tá.
Que são o Simples Nacional.
Ah, ok.
O lucro presumido e o lucro real, né?
Vamos lá, explica isso daí pra gente. Isso é confuso, hein? O que é? Pra que serve? É de comer? É de morder?
Então,
e qual é o melhor?
O regime tributário é o formato, né? É o modo onde você vai recolher ali o imposto da sua empresa. O mais adequado, o melhor, né, é o Simples Nacional. Eu falo mais adequado no caso da atividade de enfermagem,
certo,
aí que, nessa direção que nós estamos indo. Então, por quê? O Simples Nacional são vários impostos, várias guias. no único DAS, numa única guia, né?
Uhum.
Então, em vez de você recolher ali 4, 5 impostos, você vai recolher numa guia só.
Por isso que fala simples, né? Que ele é simplificado,
isso,
no caso.
Simplificado. Porém, a gente sempre pede para avaliar conforme ali o rendimento, se tem prolabore, se tem funcionário, para fazer toda essa avaliação para ver se realmente compensa. Porque tem empresa que não compensa ali manter no Simples Nacional.
Entendi.
Mas para quem está começando, o ideal é ser do Simples Nacional, ali que você vai recolher, se for naquela atividade, naquele KNAI, deixa eu até olhar aqui, o KNAI que nós falamos.
Ah, é importante a gente falar sobre isso. O que é o KNAI?
O KNAI é um código, né, que você tem na da sua atividade, que a gente fala que é atividade de enfermagem. O KNAI é esse código, o código 865001.
Que KNAI significa Código Nacional...
Oh, agora você me pegou, né?
Existe o KNAI aí, né?
Agora você tem que cortar isso daí, né? Eu vou ter que pesquisar aqui o significado dessa sigla. Fala sério, Matheus. Ainda eu falei, eu vou colocar aqui porque eu não vou lembrar. Classificação Nacional das Atividades Econômicas.
Então vamos lá. KNAI significa...
Classificação Nacional das Atividades Econômicas, né?
Certo.
E aí eles têm os códigos. Então, a atividade de enfermagem, ela entra no código 865001.
Uhum.
E aí tem aquelas outras atividades que entra daí parteira, né? E que é aquela 8690999. Então, são esses KNAIs que se enquadram à atividade de vocês. Então, ele vai estar no anexo 5, anexo 3, né, que tem o fator R, que nós, uhum, falamos, que vai entrar dentro dessas faixas do Simples Nacional. Então, conforme a sua atividade, você entra dentro de um anexo, dentro de um tipo de tributação do Simples Nacional.
Entendi.
Então,
entendi,
depende muito.
Varia de produto ou de serviço.
Isso.
A questão da faixa etária que você paga. Daquela atividade, no caso.
Isso, se você for emitir uma nota, lá na hora que eu vou emitir a nota, eu seleciono qual atividade ali,
uhum,
é referente a esse valor, for essa atividade, eu seleciono, então ele vai se enquadrar a uma faixa, né, de valor ali de alíquota.
Entendi.
Geralmente, essa alíquota no anexo 3, ele começa 6%.
Uhum.
Então, 6% do valor que você, né, emitir do seu rendimento, ele vai ser do imposto.
Isso está dentro também relacionado com o faturamento, né? Aí conforme o faturamento,
isso,
ele sobe a alíquota, né?
Isso, conforme o faturamento, ele vai pegando aí os últimos 12 meses, ele vai mudando de faixa e vai subindo a alíquota.
Entendi, entendi. Bacana. Legal. Eliane, queria agradecer a sua presença aqui, agradecer a CRCA. Eu sei que vocês têm também vocês fazem atendimentos remotos também. Empresas de outras cidades vocês,
isso,
conseguem atender, né?
Isso.
Ou não, como é que é? Só aqui em Cuiabá mesmo?
Para prestadores de serviço, nós atendemos todo o Brasil. Tem algumas empresas que é de comércio também, que nós atendemos em alguns estados. E dentro,
okay,
de Mato Grosso inteiro, nós atendemos também. Então, se você,
maravilha,
tiver alguma dúvida, pode seguir a gente no Instagram também.
Entre em contato. E é interessante, porque,
isso,
a gente fez a abertura da empresa no momento de pandemia, né? Então, a gente nem pisou lá na empresa. A gente fez tudo por... Eu falei, deve ser uma oportunidade, né? Porque você não precisa nem ir lá fazer nada. Então, a pessoa de qualquer lugar do Brasil realmente consegue ter assessoria de vocês também, né?
Isso. E aí, se você também tiver qualquer dúvida e eu puder te ajudar, você pode mandar lá que eu respondo sem problema.
Então, é isso daí. Muito obrigado, pessoal.
Obrigada.
E até a próxima.
Até.